O recurso aos meios de comunicação social públicos para que os debates na Assembleia Nacional sejam partilhados com os eleitores está a revelar-se numa autêntica batalha campal que opõe a oposição e o partido no poder. Na sequência do interregno registado no mês passado, os parlamentares angolanos estão a revelar um distanciamento político antagónico cujo consenso parece o mais imprevisível. A sessão plenária desta semana registrou mais um facto, com a oposição a assumir uma postura de silêncio para boicotar a discussão de vários projetos de leis que acabaram aprovados unilateralmente pelos deputados do MPLA. A transmissão em direto dos debates na Assembleia Nacional está prevista no regimento interno deste órgão legislador, mas as garantias técnicas para esta transmissão têm sido o argumento da bancada parlamentar do MPLA em alinhamento com as autoridades governamentais. Um argumento que, no entender da oposição parlamentar, não faz sentido, uma vez que o país dispõe de meios suficientes para garantir essa transmissão e fazer passar a mensagem aos eleitores sobre o trabalho dos deputados. André Mendes de Carvalho, líder da bancada parlamentar da Casa CE, afirma que os partidos políticos na oposição defendem apenas um tratamento igual a nível dos órgãos de comunicação social públicos, em conformidade com o que está previsto na legislação.
De facto, foi uma atitude de protesto de toda a oposição para com uma série de situações que se acumulam praticamente desde o princípio do mandato. Relativamente ao que toca a esta questão da transmissão em direto e a falta de isenção dos órgãos de comunicação social públicos, o problema da utilização partidarizada dos meios de comunicação por parte do MPLA, é qualquer coisa que nós fomos colocando praticamente desde o princípio desta legislatura. E fomos sendo pacientes. Eu lembro-me que em 7 de novembro de 2013, os partidos da oposição com assento no Parlamento produziram um documento, assinaram todos os presidentes e foi remetido ao seu presidente da Assembleia Nacional. Até hoje, nós não temos, portanto, resposta positiva a estas matérias. O próprio presidente da Assembleia Nacional, e acabou por o dizer ainda hoje durante esta sessão, mostra-se também impotente de poder ultrapassar esta questão porque, segundo se entende, a coisa não depende só dele. Bom, e então, não é aceitável que num regime que se pretende democrático e num Estado que se pretende de direito, que não haja o respeito pelas leis. Porque a lei diz que o tratamento aos partidos políticos deve ser igual. Deve haver um tratamento igual. Agora, nós hoje conseguimos, portanto, aquilo que pretendíamos. É que o debate recaísse sobre as violações sistemáticas que vamos assistindo relativamente a estas matérias. E se acompanharam, portanto, as discussões que houveram, a tónica esteve precisamente assente nisto, e não nos temas que estavam agendados para a reunião de hoje. Portanto, quisemos vincar esta posição e esperamos que isso possa servir como ponto de partida para a resolução deste problema de uma vez por todas. Nós não queremos vantagens, queremos é apenas um tratamento igual da imprensa para todos os partidos políticos, porque é isso que está na lei. E quando nós dizemos transmissão em direto, até podia ser uma transmissão deferida, desde que textualmente se reportasse aquilo que se passou. E se os órgãos de comunicação social públicos acham-se incapazes, por uma ou outra razão, de levarem a cabo essa tarefa, então permitam os órgãos de comunicação social privados que queiram fazer, permitam que eles façam. Mas nem isso. Portanto, o que mostra denota má fé. Agora, vamos ver o que é que se passa daqui para o futuro, porque a verdade é que nós não vamos caminhar para as eleições, para as próximas eleições, com o estado da comunicação social como ela se encontra hoje. Nós não vamos permitir isso. Portanto, este é um primeiro passo. Se forem necessárias outras ações, nós iremos, de facto, tomar ações cada vez mais profundas, mas a verdade é que quando chegarmos a 2017, o quadro não pode ser este.
Para Raul Danda, líder da bancada parlamentar da UNITA, esta postura da oposição parlamentar serve de mensagem clara para quem está a impedir que os debates na Assembleia Nacional sejam transmitidos nos órgãos de comunicação social públicos.
A maioria esmagadora que o MPLA tem nesta casa vai faz passar qualquer diploma, mesmo quando ele é ilegal, mesmo quando ele é inconstitucional, por um lado. Por outro lado, nós achamos que é injusto, é ilegal, há uma falta grave de coerência. É inconstitucional, até, que nós estejamos aqui a discutir assuntos e a decidir coisas em nome dos angolanos. Angolanos que nos trouxeram para aqui, na língua Umbundo diz-se que quando um cágado está por cima de um tronco, alguém o colocou lá porque o cágado não sobe. Nós também não viemos aqui parar por artes mágicas. Não fomos nomeados, fomos eleitos pelo povo. E é uma traição clara a esse povo que nos elegeu. Estarmos aqui a decidir coisas sem que permitamos que esse povo saiba o que aqui estamos a discutir. Não está certo isso. Nós temos vindo a reclamar desde 2012, não é? Para que essas sessões sejam transmitidas, não é? Em 2013, fizemos uma carta conjunta a toda a oposição para que, de facto, essas sessões fossem transmitidas. Primeiro, pelos órgãos públicos têm a obrigação e obrigatoriedade de o fazer porque vivem dos recursos de todos nós. Estou a referir-me à Televisão Pública de Angola e à Rádio Nacional de Angola. Mas também pelos órgãos privados que o queiram fazer, tal como acontece em qualquer parte do mundo. Aliás, os órgãos todos, públicos ou privados, estão, digamos, amarrados por uma questão de prestação do serviço de utilidade pública. Ora, isso não ocorre até agora. Porquê? O presidente da Assembleia Nacional, numa das sessões, não é? Estivemos aqui a analisar a questão e nós vimos claramente que não é uma questão nem dos deputados, de todas as bancadas, nem do próprio presidente da Assembleia Nacional. Quem é que anda a impedir que os angolanos saibam aquilo que se discute aqui? Ora, nós não podemos prosseguir assim. Não podemos. É preciso, de facto, que façamos algum protesto para que quem está a impedir que os angolanos saibam aquilo que aqui se discute possa desamarrar a corda para que nós possamos, de facto, ter alguma liberdade e vivermos como um órgão de soberania, com soberania, portanto.
Entretanto, o deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera o comportamento dos partidos na oposição como sendo um ato de falta de civismo.
O protesto faz parte do jogo democrático, que devemos respeitar. No entanto, o Estado de Direito tem normas. E o que aconteceu hoje é proibido pelo regimento. O artigo 144º do regimento da Assembleia Nacional, que proíbe os deputados em plenária não devem recusar-se de votar, porque é democrático. Vota-se favoravelmente, concorda-se com a lei, vota-se contra, porque é contra os ideais em que se acredita, isso faz parte da democracia, abstém-se porque não aquece nem arrefece a opinião. Ora, o que aconteceu é um ato de falta de civismo. Já estamos habituados à oposição querer reivindicar direitos que a Constituição não consagra e não reconhece. A Constituição consagra que todos somos iguais perante a lei, mas todos nós temos alturas diferentes, condições, instruções diferentes e capacidade de apreensão de factos diferentes. A Constituição diz que todos nós devemos ser beneficiados e ninguém pode ser prejudicado tomando em conta a sua cor, a origem, género, mas temos diferenças objetivas e naturais. Ora, o Parlamento e as reformas que estão a ser feitas levam à reflexão daquilo que foi acordado na última reunião de líderes parlamentares, onde criou-se um grupo de trabalho para estudar esta questão. Porque o facto de pretender essas transmissões em direito é um ato democrático. Isso é normal, até porque a long time, ou a médio prazo, ou a curto prazo, isso pode acontecer. As reformas não podem ser feitas abruptas. É óbvio que qualquer órgão de soberania, como o Poder Judicial, as sessões do Conselho de Ministros não passam em direito. E o Executivo, curiosamente, tem a televisão sobre a sua tutela. Ora, a Assembleia Nacional, se exigir que a TPA passe todas as sessões em direito, como ficaria, quem pagaria, teríamos recursos para tal? Primeira questão. A questão que se coloca é as questões técnicas, que, à medida que o país vai desenvolver, vão sendo adequadas. Nós até agora não tínhamos as declarações políticas em direito, agora temos. Não tínhamos o programa Parlamento, agora temos. É gradual. Ora, a nossa oposição faz birra com birra política. Estamos habituados, o povo angolano sabe que à nossa oposição, sobretudo à UNITA. Agora parece que quem lidera é a Casa e não a UNITA. E na UNITA parece que o presidente da bancada parlamentar tem uma opinião diferente do vice-presidente da bancada, Adalberto Costa Júnior. A deputada Mihaela Cupume tem uma opinião diferente do presidente da bancada parlamentar. Isso é um problema de indisciplina dos partidos que lá estão, que não sabem o que fazem. Agora, o MPLA apoia o seu governo, tem um programa político e nunca abandonou o povo angolano em qualquer fase da história. Mesmo quando o país foi sitiado, é 70% do território nacional, só as capitais de províncias, Luanda, Huila ou Lubango, Benguela, que estavam sob o controle do governo angolano, e Namibe, o governo angolano sempre esteve do lado do povo angolano. Por isso, gradualmente, e há coisas que a oposição às vezes reivindica, e como ouvimos aí, que fazem parte do segredo de Estado, que a lei dá como limite 25 anos, que é a lei do segredo de Estado. Ora, é normal que uma oposição queira que tudo seja feito já, é óbvio. Mas será a própria oposição que não vai gostar de algumas imagens que podem ser passadas no âmbito dos debates, questões históricas, que a ela prejudica a sua imagem e tudo que foi feito perante a juventude. Ora, este raciocínio do custo e benefício, do equilíbrio necessário, que a nossa oposição deve procurar saber. Mas, em parte nenhuma da Constituição, disse que as sessões do Conselho de Ministros, ou as sessões do Conselho da República, ou as sessões do Poder Judicial, do Conselho de Magistratura Judicial, ou do Tribunal Constitucional, deve passar em direito. Até porque há questões que são reservadas, são confidenciais. E há questões que, por lei, são classificadas. É uma reivindicação, mas ela hoje roçou a ilegalidade e até uma certa buçalice, porque os deputados estavam em plenária, saíam para comer e não votavam, desrespeitando o regimento que impõe o dever de votação.
André Mendes de Carvalho reafirma que a postura de protesto por parte dos partidos políticos na oposição vai continuar até que seja reposta a igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social públicos.
O que eu posso dizer é que nós somos, de facto, uma força construtiva. Não vamos deixar de fazer os protestos no sentido de se chamar a atenção para aquilo que está errado e que deve ser corrigido. Queremos ver corrigido, mas estamos abertos também a iniciativas construtivas no sentido de fazer avançar o país. Nós não estamos aqui para fazer uma política de terra queimada e de bota fora. Não, não é isso que nós pretendemos. Queremos é ver os nossos direitos respeitados, porque estão constitucionalmente consagrados e estão na lei também. E todo mundo que acompanha, portanto, a política na República de Angola sabe que a comunicação social pública está partidarizada, que beneficia um partido em detrimento dos demais. Isso todo mundo vê. As igrejas já falaram sobre isso, a própria sociedade civil fala sobre isso, todo mundo vê. Não é qualquer coisa que a gente esteja a inventar. Então, vamos, de facto, criar regras iguais para todos. E, a partir daí, podemos cumprir com aquilo que diz o Sr. Presidente da República. Quem quiser chegar ao poder, concorra às eleições. Mas é preciso que as regras dessas eleições sejam regras corretas e que sirvam a todos do mesmo modo. Não pode ser, quer dizer, um árbitro que só faça, portanto, as benesses ou os favores, portanto, a um grupo em detrimento dos demais. Isso nós não podemos aceitar. Mas valeu a pena esse debate. Eu acho que ele foi muito bem conduzido por Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, cada um esgrimiu os seus argumentos de valor e vamos ver se podemos tirar lições daquilo que se passou hoje. Porque se não tirarmos lições, é o país que atrasa.
Raul Danda afirma, por outro lado, que os partidos políticos na oposição não pretendem que a Assembleia Nacional seja subalternizada pelo partido no poder.
Os debates não foram suspensos apenas por causa da transmissão em direto. Os debates foram suspensos porque achou-se que era preciso encontrar-se um modelo que fizesse com que esses debates tivessem algum efeito posterior. Primeiro, apesar do caráter facultativo da presença dos senhores ministros de Estado e senhores ministros aqui, nesta Casa das Leis, na altura dos debates, não é? Achamos que por uma questão de ética, por uma questão de respeito e de respeitabilidade, os senhores ministros deviam estar aqui, sobretudo para mostrarem que há algum interesse naquelas matérias que afligem as populações. falar de demolições, falar de criminalidade, falar de salário mínimo nacional, falarmos de eleições, etc, etc. Não, é? Não faz sentido que os auxiliares do titular do Poder Executivo e seus auxiliares não se façam presentes na Assembleia Nacional. Venham para aqui apenas quando trazem o Orçamento Geral do Estado para vir como que buscar uma bênção para utilizarem os recursos do país, não é? Virem para aqui porque há uma proposta de lei que tem que vir defender, mas não vêm para aqui quando se trata de um debate. Isso está errado até do ponto de vista ético. É feio até do ponto de vista ético. Logo, nós queremos também que os debates possam produzir uma resolução, qualquer coisa que de facto possa implicar todas as instituições naquilo que se discute aqui. Vamos falar de um debate agora, e é bom porque isso é de lei, portanto a realização do debate mensal representa uma obrigatoriedade porque está na lei, não é verdade? E sobre os processos eleitorais, um tema proposto pelo Grupo Parlamentar da União, o que é que queremos? É simplesmente mostrar tanto ao titular do Poder Executivo como a, digamos assim, aos próprios nossos colegas do MPLA, à sociedade angolana e até à comunidade internacional, que nós queremos ter um país estável. E o país estável, uma das condições para que o país tenha estabilidade é a realização de processos eleitorais livres, justos e transparentes. Isso leva à estabilidade. O contrário leva sempre à instabilidade. Nós não queremos estar aqui hoje, no país, não é? A ver uma situação como está a ser vivida no Burundi, onde tem um presidente que se quer impor um terceiro mandato que lhe é negado pela Constituição, e isso é a tal, digamos, realização de processos eleitorais de forma, digamos, enviosada, de forma obscura, de forma escura. É isso que nós queremos evitar aqui. Logo, achamos que é um tema pertinente, mas, mais uma vez, gostaríamos que, de facto, isso chegasse a todos os angolanos. E era de bom tom.
Como é que interpretaram o ultimato do Presidente da Assembleia quando diz que vocês podem entrar de forma antecipada?
Bem, isso é a opinião do Sr. Presidente. Eu não quero, digamos assim, comentar esta opinião, é a sua opinião. Mas o facto de nós estarmos presentes aqui, estamos a trabalhar. Aliás, a própria exigência de que essas sessões sejam transmitidas em direto é um trabalho que nós estamos a fazer. Nós não queremos compactuar com a subalternização clara que se quer fazer desta Assembleia Nacional, por isso é que estamos a tomar essa medida. E posso aqui garantir que, quando voltarmos do almoço, lamentamos que o Sr. Presidente da Assembleia Nacional possa se sentir mal com isso, mas a nossa postura vai continuar.
E não há nenhuma abertura para alguma negociação eventualmente?
Nós primeiro temos que saber com quem negociar, porque nós já tivemos várias sessões a nível até da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares, em que o Presidente da Assembleia Nacional nos informou que estava a negociar. Primeiro, nós achamos que isso não devia ser matéria de negociação. A matéria constitucional, a matéria dos direitos, não devia merecer qualquer outra negociação. É um direito que está na Constituição e cabe a toda a gente cumprir, ponto final. Não é para negociar. Mesmo assim, ainda ninguém nos disse. Eu pessoalmente já perguntei 3 vezes com quem que se estava a negociar, se era com o Ministro da Comunicação Social, se era com o Presidente do Conselho de Administração dos órgãos ou com quem quer fosse. Não sei ainda com quem se está a negociar. Por isso é que estamos todos na presunção e achamos que isso não é matéria para negociar, é simplesmente cumprir a Constituição e a lei.
Finalmente, o deputado João Pinto acusa os partidos políticos na oposição de falta de sentido de Estado e falta de maturidade política.
O presidente da minha bancada parlamentar, o professor Virgílio de Fontes Pereira, foi claro, o camarada Virgílio foi claro, que não se faz o parlamento é para falar, para dialogar, para debater, não é para estarmos mudos ou silenciosos. O parlamento deve haver debate, a oposição, só se não tiver argumento, só se não tiver ideias, como é que ficam os eleitores desses partidos políticos que enviam aqui os seus deputados, recebem salários, têm viaturas, têm guardas, têm subsídios, exigem tudo isso. Não vão às comissões muitos deles. não vão às comissões. Uma delas até tem uma deputada, que até é a segunda secretária, nunca vai à comissão onde devia estar, já agora, na ausência, por exemplo, dos outros colegas por razões de saúde. E são os que aparecem publicamente defendendo a democracia, mas não trabalham efetivamente nas funções que foram eleitos, além de serem deputados, que é a função político-representativa nas comissões de especialidade. Mas, como o povo angolano está habituado, nós estamos aqui para apoiar o nosso governo, para caminhar para o desenvolvimento, reconhecendo que ainda há debilidades, há falha, e gradualmente vamos superando e vamos compreendendo que os nossos adversários não têm o sentido de Estado que deviam ter, como com a maturidade que o nosso povo merece.
João Pinto, Raul Danda e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.